agora na Rádio USP, de Papo pro Ar. Teatro, música, cultura. De Papo pro Ar. Apresentação, Cido Tavares.
Toda palavra incendeia e traz desejo de ficar assim, de papo pro ar.
Mais um De Papo pro Ar aqui na Rádio USP. Hoje vamos conhecer a essência do rock somada à delicadeza da poesia. Esse é o trabalho do grupo Canto Cego. O grupo começou no ano de 2010 o seu processo criativo na favela da Maré, lugar que inspirou aí o nome e o discurso social de suas canções. Eles já subiram em palcos importantes como o Circo Voador e Imperador, isso em 2015. Foram convidados para Montreux Jazz Festival na Suíça, onde realizaram uma pequena turnê. E no ano de 2019 eles participaram também do Rock in Rio, como primeiro headline do novo palco da cidade do rock, o Espaço Favela. Eu estou aqui com a Roberta Dittes, ela é a vocalista do grupo, e que alegria é poder estar com a Roberta aqui com a gente. Roberta, muito obrigado por você aceitar meu convite, que alegria te conhecer, viu? Seja bem-vinda.
Eu que agradeço. Obrigada a todos vocês da Rádio USP por ouvir a gente aqui no De Papo pro Ar.
A história que eu contei é mais ou menos essa mesmo? Conta pra gente esse começo, esse início do grupo.
Sim, a Canto Cego começou em 2010, né? Já tem aí mais de 10 anos de banda. E os primeiros anos foram na Favela da Maré, onde a gente ensaiava na casa do Diogo, que era foi o primeiro guitarrista. E foi onde surgiu todo o conceito, toda a direção das letras. O próprio nome da banda vem desse lugar, da favela, esse canto, né? Que na época estava sendo cercado por tapumes de proteção acústica, que na verdade a gente entendia que era para esconder a favela de quem vinha das vias expressas, né? Aqui no Rio de Janeiro, as vias expressas que vêm do aeroporto passam pela favela da Maré. E aí eles colocaram os tapumes assim, cercando toda a favela. E foi justamente na época que a gente começou a ensaiar na Maré que a banda começou. Então a banda tem toda essa história, né? Hoje em dia a baterista Ruth, ela mora na Maré. Eu não sou da Maré, mas tanto o Rodrigo, o guitarrista, como o Magrão vêm desse contexto do subúrbio do Rio de Janeiro, enfim, Santa Cruz, do Alemão. E, enfim, essa é uma linguagem, é uma realidade que a gente está muito inserido e que a gente vive muito, assim, né? essa essência mesmo, né? Assim, dessa realidade carioca do subúrbio.
Inunda o vento que sopra de cá, me ouço, sufoca essa terra e arrasta o homem disposto.
Pois é, tanto que é o tema do trabalho de vocês recente, que é o Rio.
Sim.
É inspirada aí justamente nesses contrastes, né? Do Rio de Janeiro, né, que inspiraram vocês a esse contraste da beleza do Rio, da cidade maravilhosa, com, infelizmente, esse retrato diário que a gente acompanha, que é a violência, né? Como a violência foi tomar conta, assim, de um Rio de Janeiro que é exemplo para o mundo de beleza, de samba, de alegria, né?
Sim, sim. É, a gente que trabalha com cultura no Rio de Janeiro vê muito esses contrastes. E o que eu acho, assim, essa música ela é bem contemplativa e ela traz muitas reflexões, mas a gente, inclusive, preparou um visualizer, né, que é um vídeo com fotos, com fotografias de fotógrafos da Maré e tudo. Também mostrando a beleza do que está fora dos cartões postais, sabe? Que eu acho que também isso é muito importante ser ressaltado, sabe? Rio de Janeiro não é só o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, sabe? Tem a Igreja da Penha, tem a Baía de Guanabara, na parte da Ilha do Governador, tem muitas belezas, né? E assim, você olhar. De dentro da favela ou olhar para as favelas também é muito rico nessa diversidade de cores e enfim, e a música traz esse contraste com a realidade, né? Assim, porque por mais que se fale a cidade maravilhosa, não é maravilhosa para a maioria das pessoas, né? Assim, quem é a realidade mesmo ali de quem está todo dia pegando ônibus, atravessando a Avenida Brasil, pegando trem, pegando o transporte sucateado, é bem diferente dessa realidade vendida, né?
Bom, vocês contribuem para que o Rio de Janeiro realmente seja descoberto, né? Nessa canção, acho que vocês escancaram realmente, abrindo portas para apresentar o Rio de Janeiro na sua essência, não é isso?
Sim. E acho que ela traz também esse amor e ódio, né? Eu acho que todo mundo que vive em grandes cidades vive esse amor e ódio à própria cidade, né? E é uma coisa muito presente assim nas nossas vidas, ao mesmo tempo que a gente ama muito e que a gente cuida e honra o espaço que a gente vive. A gente ao mesmo tempo quer sair, quer ir embora. Eu mesmo, né, vivo um momento de ficar às vezes mais em São Paulo do que no Rio e de tá querendo sair um pouco do Rio também por conta desse sentir presa numa realidade que não te deixa ir para frente, né, culturalmente, socialmente. Então, essa música ela mostra todos esses lados, essas contradições mesmo, ao mesmo tempo.
Você que está no Rio, você tem medo de viver no Rio ultimamente?
Olha, é muito doido isso, porque eu moro aqui há muitos anos, né? Eu cresci numa cidade pequena, em Maricá, que é aqui na região metropolitana. E aí, eu vim para o Rio com 19 anos, quando vim fazer a faculdade. Então, eu estou com 31, eu estou há 12 anos aqui. Então, eu já sou. É muito doido, porque a gente se acostuma à própria dinâmica da cidade. Então, a gente não anda na rua se sentindo segura, a gente anda na rua atento, né? A gente anda na rua. Sabendo que não pode dar mole, que não pode ficar muito tempo tanto em alguns lugares, até a roupa que a gente veste muda. Mas isso tá tão naturalizado na gente que acaba que a gente não sente um medo, né? A gente se acostuma a isso. Isso é muito, muito estranho de se falar assim. Eu, por exemplo, quando vou a São Paulo, eu me sinto com mais medo em São Paulo do que no Rio. Mas porque é um território que eu não conheço. Então, eu não sei de onde vai vir o perigo. Aqui no Rio eu sei que naquela rua ali não é legal, eu sei que por ali é melhor não andar. Enfim, dependendo da situação, eu não ando na calçada, eu ando no meio da rua, que eu sei que é mais seguro. Enfim, aí cada lugar tem o seu código, né? Assim, mas e é muito, muito também diferente também em cada bairro. Geralmente as comunidades são espaços onde você se sente muito mais seguro. Você entra numa favela, se sente muito mais seguro por conta da dinâmica do espaço, que as pessoas se apropriam mais. Você entra numa rua, tem criança brincando, tem um cara consertando um carro, tem, enfim, tem a lanchonete. Então, no próprio asfalto, né, na própria cidade aqui mesmo na Tijuca, quando dá 8 horas da noite, a rua já começa a ficar deserta. Quando você vai numa comunidade, não. 8 horas ainda tem muita gente andando, tem muita coisa acontecendo. Então depende muito do espaço que a gente circula.
Eu imagino. Bom, nessa composição Rio, vocês contam aí com a parceria do Morgado, cantor. E inicialmente vocês pensaram de ter o ritmo carioca, que é o samba. Mas aí teve uma mescla para bossa nova. Como foi essa diversidade rítmica?
Essa música o Magrão compôs no violão. Ele tinha esse riff que a gente faz no início, que é... E aí ele fazia no violão bem mais ritmado para o samba. E aí a gente meio que entendia que ia botar um ritmo de samba, ia virar uma coisa, enfim. E somos uma banda de rock, né? Então a gente sai fazendo, mas a gente nunca sabe onde vai dar, né? E aí, quando a gente levou isso para a banda, começou a musicar com as guitarras e tudo, acabou levando muito para a bossa. E aí a gente também não pensou, ah, não é bem aí o lugar da música, né? E aí a gente foi deixando ela cada vez mais rock, cada vez mais rock, até ficar da forma que ficou, que nem não é samba e que nem é bossa e que nem é rock. Ela ficou com a nossa cara, né? Que normalmente nosso processo criativo é assim. Mas aí depois entrou o Morgado, né? Porque a gente compôs ela, fez ela toda, mas a gente sentia que faltava alguma coisa na letra, que ela ainda estava muito morna. Eu sou muito suave nas palavras. E aí a gente combinou com o Morgado, foi na casa dele, tocou a música para ele. Aí ele começou a dar várias ideias. Ah, vamos trocar essa palavra, vamos fazer assim. E aí a segunda parte da música virou outra coisa, porque ele trouxe outras ideias de melodia, e aí a música virou assim. A gente falou, caramba, é isso que a gente quer, né? Assim, é isso que a gente estava procurando, e deu super certo.
Belo trabalho do Canto Cego, é uma música que realmente nos chama a atenção, não só pela melodia, mas pela poesia, e isso é um trabalho muito lindo e muito evidente do grupo Canto Cego. Agora, a Roberta Dittes, ela está se aventurando também para um projeto solo, Romã. Conta pra gente, Roberta, como surgiu essa ideia de você fazer esse trabalho solo, porque você já está aí há quase 12 anos como vocalista do grupo, né, do Canto Cego, e você está tomando esse novo caminho aí para um projeto solo. Como veio essa coragem e como veio a inspiração também? O que é o projeto Romã?
Então, eu sempre fui muito contra fazer um projeto solo, porque eu sou muito de coletivo, muito de banda. E sempre que as pessoas me falavam, não, nada a ver, não tem nada a ver comigo. Mas, ao longo dos anos, a gente, enquanto compositora, assim, eu me entendo e me percebo no mundo muito como compositora. E você vai percebendo que nem tudo se encaixa no coletivo que você está participando, né? Assim, nem tudo que você propõe as pessoas gostam, né? E tá tudo bem, né? Ao invés da gente entrar em crise, ficar, não sei o quê, querendo forçar a barra, né? É mais fácil a gente encontrar outros lugares para essas músicas caberem, né? Assim. E aí isso já era uma reflexão que eu tinha. Mas acho que o processo decisivo mesmo com relação a isso veio durante a pandemia, assim, né? Que a gente viveu um isolamento muito grande, a gente não estava podendo ensaiar, enfim, todo o processo que todo mundo viveu aí na pandemia. E eu também fui entendendo, diante desse caos, né, do mundo, que enfim, essa coisa da efemeridade mesmo da vida, né? A pandemia deixou a gente muito em contato com o fim da vida, né? Assim, a vida pode acabar a qualquer momento, né? E aí eu fiquei assim, caramba, eu preciso botar no mundo tudo que eu quero botar, não tem mais que ficar guardando, esperando o momento, deixando, sei lá, o que acontecer, vir uma luz divina e dizer faz, sabe? Eu tenho que fazer. Sabe, tem que botar no mundo, tem que me arriscar, porque a gente não sabe quando vai, sei lá, vir uma outra parada que vai deixar a gente dentro de casa. E aí veio essa luz de coragem para eu também desenvolver esse projeto solo. Então, eu estou num momento bem experimental, assim, lancei a primeira música, estou vendo como se reverbera nas pessoas que me acompanham, como reverbera em mim, se dá vontade de continuar, como eu quero seguir com isso, mas ao mesmo tempo muito confiante, né? Assim, a gente veio assim, acho que anos 80, 90, aí no rock era muito definitiva essa coisa de o artista tem uma banda, quando ele vai para projeto solo, acaba a banda, sabe? Era tudo muito dramático, né? E hoje em dia a gente já vê diversos artistas que têm banda e têm projeto solo, e uma coisa ajuda a outra. Não tem essa coisa de competir, né, uma coisa com a outra. Na verdade, o artista, ele é múltiplo, né? Ele está sempre criando, ele está sempre fazendo. Quanto mais lugar ele tiver para despejar ali o que ele tem dentro, guardado dentro de si, melhor para todo mundo, né? Melhor para o público, melhor para ele mesmo. Melhor para a arte, para a cultura de uma maneira geral.
E o seu primeiro single é Assunção. Seria uma homenagem? Conta pra gente um pouco dessa faixa.
Sim. Sim, ela é uma homenagem a uma familiar que se foi dentro desse contexto de pandemia, que faleceu. E na hora que eu toquei essa música para Larissa Conforto, que produziu, eu toquei várias músicas para ela que eu tenho, aí a gente na hora, ela começou a se emocionar e a gente não tem como não ser essa música, a primeira música do projeto, sabe? É uma música que pede, que é uma oração praticamente, né? Assim, a própria música. Eu fiz essa música no momento que ela estava hospitalizada, e aí eu fiz como uma forma de oração a que ela melhorasse. E aí, quando ela partiu, eu continuei a letra como forma de oração também para que ela fosse, para ela, que ela ficasse bem onde quer que ela estivesse. E de certa forma foi o que muitos de nós viveu assim nessa pandemia, sendo em pessoas mais próximas, sendo com pessoas que a gente admira, mas que são mais distantes. Então, ela é uma homenagem não só a ela, né, mas a tudo isso que a gente viveu nesse processo.
E mostra também a força feminina, né, Roberta? Porque tanto a força que você precisa ter para lidar com uma situação dessa, de perder um ente querido, e também a força de você poder seguir vivo, pegando os exemplos dessa pessoa que se foi. Então, eu acho que ela representa muito, e é uma letra muito forte. E tenho certeza que ela representa essa força não só feminina, mas a força também da união, do amor familiar, né?
É um grande aprendizado mesmo, esse de encontrar a nossa força mesmo diante dessas situações de tristeza. E dentro dessa figura feminina, também fiquei um tempo pensando sobre esse nome, Assunção, né, que é o nome dessa pessoa que eu homenageio, mas existe também a Assunção de Maria, né, que dentro da religião católica cristã, Jesus ressuscitou, né? Jesus morreu e depois ressuscitou. Maria não, ela teve uma assunção, ela foi direto, né? Ela não passou pela morte, ela teve a iluminação e foi direto, né? E que é muito do feminino, né? Assim, essa integração com a natureza, essa entrega e não olhar para a morte como um fim, e sim como parte da própria vida, né? Assim, a gente segue em frente, essas pessoas deixaram um legado e a gente está aqui seguindo em frente.
Bom, e que essa força feminina que é natural de vocês, que você tem essa força para poder conciliar esses dois caminhos, né? O caminho solo com o seu caminho ainda com a banda, né?
Eu tô no momento assim de completa descoberta de como que vai ser isso. Estou vivendo um dia de cada vez. Mas, sendo artista independente também, é isso. A gente lida com o que tem disponível, assim. Se está mais disponível para um lado, a gente vai, deixa o outro descansando. Se está disponível para o outro, a gente vai, deixa o outro descansando. E aí vai seguindo em frente.
Roberta Dietz, que honra falar com você. Todo o sucesso do mundo e estamos sempre aqui à disposição. E muito obrigado por você conversar com a gente aqui na Rádio USP, viu?
Eu que agradeço, muito obrigada a todos vocês que estão aqui escutando, obrigada a você pela sensibilidade nessa entrevista. E é isso, estamos aí, Canto Cego, romance, sigam nas redes sociais. Tamo junto.
Papo pro Ar. Produção e apresentação, Cido Tavares.
De papo pro ar.